Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Conduzir com chuva muito intensa nos últimos tempos tem sido de alguma forma habitual, mas cria sempre bastante ansiedade. Como controlar a ansiedade? Vamos dar algumas dicas para evitar situações desagradáveis.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Assim, conselhos rápidos que poderias dar no imediato assim, aos nossos condutores, aqueles que nos ouvem nesta altura no inverno.
Olá, Nuno. O primeiro é: tens mesmo conduzido debaixo de chuva intensa? Eu acho que o primeiro conselho é uma pergunta. Tens mesmo que fazer isso? Não podes esperar um pouco que passe a tormenta? Pronto, o primeiro conselho é: se for possível, pá, não se metam ao caminho. E isto é verdade, seja de carro, de moto, de bicicleta, seja do que for. Depois, de facto, quando chega ao inverno, parece um bocado evidente nós dizermos para conduzir mais devagar. Parece evidente, mas depois vêm os relatórios das autoridades de trânsito e parece incrível que aconteçam tantos acidentes por excesso de velocidade, ou por velocidade excessiva, diria melhor assim, face às condições da estrada. Continuam os automobilistas, e não só, e alguns ciclistas também, e motociclistas, a esquecerem-se que as condições da estrada não estão iguais. Mesmo quando para de chover, aliás, particularmente quando para de chover, convém ter algum cuidado porque a estrada está escorregadia. Depois, a questão da distância de segurança. É fundamental, particularmente quando começa a chover, que nós nos recordemos duas coisas. Uma, que é o que nós precisamos de travar, a distância que precisamos de ter para conseguir travar em segurança. E a segunda, a distância que o carro que está à nossa frente pode precisar. Porque ele pode precisar de uma distância diferente. O nosso carro pode ter uma força de travagem muito melhor que a do carro da frente, mas o carro da frente pode continuar a precisar de travar. E o mesmo é verdade para o que vem atrás de nós. E, portanto, aumenta a distância de segurança e recordem a questão da travagem, que nem todos os carros travam da mesma maneira, para ter aqui algum cuidado para dosear a forma como se trava. Isto porquê? Porque também a travagem brusca normalmente tem mau resultado. Os carros gostam pouco, particularmente quando a estrada está muito escorregadia. Gostava de lembrar, por exemplo, outro problema das estradas quando estão demasiado molhadas é a quantidade de perigos que elas escondem. Nós temos buracos, nós temos, por exemplo, aquelas juntas de dilatação metálicas que passamos por cima delas. Quer dizer, quando estão secas, muitas delas já provocam ali um certo friçãozinho quando vamos a conduzir. Quando estão molhadas, então ainda pior. Particularmente alguns carros de tração traseira ou bicicletas. Quer dizer, aquilo é um autêntico espelho para nós irmos parar ao chão. E, portanto, é preciso ter algum cuidado com isso. Depois, o que eu aconselho sempre, no caso dos carros, é acelerar um bocadinho de forma doseada, portanto, não acelerar logo de repente, quando o sinal cai verde, porque, uma vez mais, nós não nos podemos esquecer que o que é que acontece a um carro quando nós carregamos no acelerador. Eu sei que isto parece um bocadinho educativo demais, mas eu vou relembrá-lo. A potência vai para as rodas, ok? E, portanto, o carro, de repente, quer arrancar. Se tiver pouca tração, porque a estrada está molhada, ali pode haver um problema. Para as bicicletas e para as motas, há aqui outra questão que faz parte dos primeiros conselhos que eu dou. Evitem, se puder, tudo quanto seja zonas onde normalmente já existe bastante vento. Eu dou um exemplo, por exemplo, de algumas pontes e viadutos. Há Lisboa, alguns viadutos que, com vento forte, de bicicleta são uma aventura, ou de moto são uma aventura, é preciso dizê-lo. Aliás, em alguns, até mesmo de carro, são uma aventura, até há algumas pontes, é preciso ter cuidado com isso. E, portanto, tenha especial cuidado. E também, se estiver a ouvir-nos e estiver com um veículo mais alto, vamos imaginar, ou até com uma caixa de carga, eu diria para ter ainda um cuidado redobrado com esta situação, porque uma rajada de vento maior pode provocar um problema.
E cuidado redobrado também com a forma como prepara, se calhar, a viagem, não é? Se eu sei que ou está a chover bastante, ou prepara-se para chover com bastante intensidade, há cuidados que eu devo ter no meu veículo para preparar a viagem antes de arrancar.
Sim, se não quiser ouvir o tempo, a meteorologia na rádio comercial, não quiser a Wave ver quais são as previsões meteorológicas, eu vou dizer um outro site onde podem ir, e assim bastante mais atualizado do que nós, que é o IPMA, o próprio site do Instituto Português de Meteorologia, do Mar e da Atmosfera. Tem, eu diria, em tempo real, sendo que o real é aquilo que eles conseguem em termos de previsão fazer, dizer mais ou menos como é que as condições do tempo vão estar para os próximos eu diria dias, às vezes horas. E portanto essa decisão que nós podemos tomar de que horas é que vamos pegar no carro ou pegar na bicicleta, pode, quer dizer, se formos olhar para a meteorologia e virmos que hoje à tarde vai estar a cair uma chuva intensa e de manhã não, se calhar podemos trocar a viagem e tentar fazê-la de manhã e vice-versa. E portanto essa é uma das coisas. A outra, falavas em preparar a viagem. Eu relembro, nós já falámos disso por outros temas também em outros podcasts, mas calcular a hora que nós vamos sair, fugindo da hora de pico de tráfego, se assim possível, pode fazer toda a diferença. E particularmente quando está mau tempo, pode fazer mesmo toda a diferença. Depois, considerar uma coisa importante. Nós, quando vamos fazer viagens, se tiver a chover muito, uma das coisas que nós devemos pensar é se conseguirmos não fazer sozinhos. Para já, a partir do momento em que partilhamos carro, vamos reduzir o número de carros na estrada. Portanto, isto aqui falando de carros, ao reduzir o número de carros na estrada, vamos facilitar o escoamento em dias de chuva. E portanto, nos dias de chuva, se conseguir convencer um vizinho, um amigo, um colega de trabalho a partilhar carro, eu diria que é importante. Aliás, seria importante o ano inteiro, mas nesta altura é mais importante, para reduzir o número de carros na estrada. Mas também por outra questão, imagine uma coisa muito fácil: fura um pneu, está a chover, tipo como tem chovido nos últimos dias, e está sozinho. Acredito que se tiver um amigo para poder ajudar, para poder ir pôr o triângulo, sinalizar, ter os dois com o colete vestido. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que, não estando sozinho, de facto vai dar grande valor. Também convém dizer, não, vamos imaginar, se tiver um problema com o carro ou se tiver um acidente, esperemos que não, na hora de ser socorrido, essa pessoa que está consigo também pode fazer a diferença. Pode ser a pessoa que dá o alerta, pode ser a pessoa que auxilia até chegar os serviços de emergência. E o mesmo é verdade nesta questão da preparação da viagem para os ciclistas. Por favor, avisem o que é que vão fazer. Por favor, se meteram na estrada num dia que está a chover intensamente, por um motivo qualquer, ou porque tenham que o fazer, estou-me a lembrar, por exemplo, até inclusive de vários estafetas, por favor, partilhem com alguém o que estão a fazer, os trajetos que estão a fazer. Porque pode ser importante se houver uma situação que mereça auxílio.
E depois aquelas dicas habituais, quer seja no verão, quer seja no inverno, como a pressão dos pneus, o óleo, o limpa-parabrisas, são dicas também importantes.
A que eu juntava, no caso das bicicletas, verifiquem, por exemplo, o estado da corrente, verifiquem o estado dos travões, verifiquem a iluminação, verifiquem o pirilampo traseiro, por exemplo, no caso das bicicletas, verifiquem se a luz de presença no capacete, vamos imaginar, se está a funcionar em condições. Portanto, verifiquem tudo quanto seja mais adequado em toda a altura do ano, como dizemos, particularmente em altura de chuva, para estarem bem visíveis.
Com estas questões todas asseguradas, depois, quando estamos na estrada, temos que estar, bom, de qualquer das formas, muito atento, mas aqui talvez exageradamente atento.
Sim, olha, uma das coisas que é importante é nós não nos esquecermos que nestes últimos tempos, nós estamos a gravar aqui quase no final de dezembro, houve várias inundações em Portugal inteiro, e particularmente na grande zona de Lisboa, mas não só, também no Algarve e até no Alentejo, zonas onde normalmente nós estamos habituados a ouvir falar de inundações. Mas mesmo sem essas inundações, nós temos pequenos lençóis de água que são formados vezes demais nas estradas ao longo do país, e nós devemos ter muito cuidado com a formação dos lençóis de água, porque de facto, eu diria, se possível evitar. Nós hoje em dia até já temos algumas aplicações que nos permitem alertar outros condutores de que está-se a formar um lençol de água, que está-se a formar ali aquilo que se possa chamar uma inundação. O mesmo é verdade para o piso mais escorregadio, e todas estas informações são importantes. No caso dos ciclistas é um bocadinho diferente, porque muitos deles não estão obviamente com essas aplicações montadas na bicicleta e a acompanhar em tempo real. No entanto, eu diria, uma vez mais, convém ter alerta. Para além disso, pensar e fazer umas pausazinhas, e eu, quando digo umas pausas, é interromper mesmo a viagem, que eu não calo obrigado, porque a chuva, assim, ela é necessária, vem no inverno, vamos acreditar que não chove horas consecutivas, infelizmente às vezes acontece chover durante algumas horas, mas se possível, de vez em quando parar num local abrigado. Isto também nos permite retemperar forças, no caso de ciclismo, no caso de motociclistas, mas mesmo no caso de um automóvel, para nos mantermos mais alertas. Parar, beber um café, etc. Mantermos os níveis de alerta mais elevados, porque a chuva causa grande dose de stress também. Depois, uma questão que temos que estar muito alerta, e essa foi bastante falada agora durante estas inundações que já referimos, tem a ver com evitar, por exemplo, garagens subterrâneas em zonas perto do mar ou perto de rios ou zonas que são conhecidas por inundação. Isto acontece com alguma frequência em Portugal, não é um fenómeno novo, quer dizer, não acontece com frequência, mas acontece com mais frequência do que é que desejaríamos, e por isso fica atento aos alertas que os próprios serviços de meteorologia e de proteção civil costumam fazer, mas acima de tudo, se puder, no seu circuito normal, evite túneis, evite pontes, porque são normalmente locais onde pode haver situações de conflito ou de trânsito ter que ser cortado. Depois, falámos já acerca do cuidado que é necessário com tampas metálicas, vamos imaginar. Eu vou lembrar aqui outro problema, que é os esgotos. Uhum. Quando nós temos uma estrada muito inundada, a probabilidade de uma tampa de esgoto ter saído existe e é elevada. E quer dizer, nós metermos uma roda de um carro lá é o suficiente para lá ficarmos. Eu nem vou aqui mencionar o que acontece a um ciclista se, quer dizer, se cair num buraco de um esgoto. Depois, relembraste do óleo, eu volto a frisar, sim, se acharem que uma estrada está demasiado brilhante, desconfiem. Mesmo quando não está já a chover intensamente, particularmente se vais de bicicleta, se vais de moto, se achares a estrada demasiado brilhante à tua frente, desconfia. Porquê? Porque os carros, ao longo do seu dia-a-dia, vão deixando resíduos, dos óleos diversos e etc, e da combustão, da própria combustão do combustível, e portanto é preciso ter alguma prudência porque pode haver ali óleo, e portanto estas são de facto algumas das dicas mais importantes.
Dicas importantes podemos também dar em relação à forma de reduzir a ansiedade com pequenas dicas e muito simples que podemos dizer às pessoas.
Olha, a primeira que eu gosto sempre de dizer é levem uma garrafinha de água. Porque as pessoas têm a ideia, algumas pessoas têm a ideia, ou pelo menos eu tenho alguns amigos que têm essa ideia, que a hidratação só deve ocorrer no verão, isto porque não bebem praticamente água no inverno. O nosso corpo precisa de água, seja de verão, seja de inverno. Esta hidratação tem uma outra vantagem, que é manter-te alerta. Não parece, mas pode-se fazer esse teste a qualquer pessoa que beba, vamos imaginar, com frequência, um golinho de água de vez em quando ao longo da viagem, vai sentir-se mais acordado, se é que se possa usar assim a expressão, do que não o faça. O teste é fácil, pega no carro, vai fazer uma viagem de uma hora, experimenta ir beber água de vez em quando ou experimenta não beberes. Quando chegares ao final da viagem, num estás mais desperto, no outro não. É muito fácil. Bicicleta, exatamente igual. Depois, o que eu diria é, se já sabes que vais ter um período de chuva intensa, se calhar antes de meteres na estrada, que já vai ser uma ansiedade bastante grande, vais apanhar ali com um para-arranca, vais apanhar com um trânsito enorme, eu diria relaxa um bocadinho antes, já que não sabes muito bem se vais conseguir relaxar depois, né, porque podes chegar atrasado ao trabalho, etc. Guarda uns minutos antes, em vez de te meteres logo na estrada, pronto, olha, faz ali qualquer coisa durante ali 2-3 minutos que consiga relaxar.
Desde que não seja adormecer, porque senão corre o risco de não brincar.
Sim, mas tenta fazer qualquer coisa que seja. Repara que te relaxa um bocadinho antes disso. Ouve um bocadinho de música, olha, meta comercial, ouve ali uma música ou duas. Eu acho que isso é importante para a pessoa relaxar. Depois outra que reduz a ansiedade, e eu acho que esta é muito recente, quer dizer, é recente, se falarmos em décadas, mas é recente. Nós estamos dentro do carro, numa situação onde tens um trânsito compacto e tentares ligar o telemóvel e por um motivo qualquer, vamos imaginar, ou o teu carro não ter, para ligar-se o telemóvel pode acontecer, carros mais antigos não têm. O que eu diria é sair de casa com o telemóvel carregado, porque é uma da ansiedade moderna, que é tipo, o que é que acontece se o nosso telefone perder a carga? Depois, há outra dica que eu gostava aqui de deixar, e esta tem muito a ver com o que aconteceu agora nos últimos tempos, que é, já olhe bem para o seu telemóvel, a quem estiver a ouvir, olhe bem para o telemóvel e veja, deve ter lá gravado, eu vou imaginar, 300 ou 400 contactos. Tem algum da polícia? Tem algum do Serviço de Proteção Civil? Ou tem algum dos serviços da Câmara da sua zona? Não, se não tem, pode começar a gravar alguns, pode ir à procura. Vão-lhe ser todos úteis. Mais cedo ou mais tarde, ao longo da sua vida na estrada, vão ser úteis. Brigada de Trânsito, por exemplo, se tiver um acidente, poderá ser importante para ser mais rápido o auxílio onde está. Sinalizar que há ali uma situação. Pode fazê-lo no 112? Sim, pode. É um facto, mas repare, se não houver feridos, tem mesmo que ligar para os serviços de emergência, tem mesmo que pedir os serviços de emergência? Não. Então pode apenas sinalizar o acidente e chamar a brigada para sinalizar o acidente. É claro que pode ligar à sua seguradora, mas a seguradora, já agora, verifique se tem o número da seguradora também no seu telemóvel. Eu conheço muitos casos de quem andou à procura, claro que está na carta verde, está na apólice, na carta verde, mas ainda assim, enquanto procura e não procura a carta verde dentro do porta-luvas, se tiver no telemóvel, consegue rapidamente chamar ali assistência. Por último, a tal questão da autarquia. Nós já falámos disso no outro podcast. Se tiver um acidente num buraco que seja imputado à causa à autarquia, porque vamos imaginar que o buraco está ali de uma forma constante e que provoca ali um acidente, eu vou-lhe dar uma dica. Guarde o número também dos serviços da Câmara da sua zona, porque pode sinalizar a ocorrência naquele instante e dizer: olha, nesta estrada 347, não importa, está aqui um buraco onde acabei de ter um acidente, e portanto acaba de até fazer um favor às autoridades camarárias ou o que for, para poder e sinalizar ou pedirem para sinalizar aquele buraco que ali está, e portanto evitar que outros automobilistas ou ciclistas caiam nessa ratoeira.
Além disso, é obrigatório do triângulo, colete, ter sempre isso à mão e não na bagageira. Eu acho que é uma questão importante, porque de facto quando vamos buscar um veículo, seja ele novo, alugado ou em segunda mão, o que quer que seja, normalmente esse tipo de acessórios vem na bagageira, e não é na bagageira que dá jeito, é de facto ali à mão, no porta-luvas, debaixo do banco, onde quer que seja. Mas é importante que, se tiver que sair do automóvel por algum motivo, que saia já equipado com o colete, por exemplo, e com o triângulo na mão para o colocar no sítio correto.
O colete é obrigatório, é mesmo, portanto nem sequer é uma questão, nós não estamos a recomendar, é mesmo certo, obrigatório sair, claro, do carro com o colete vestido, cuidado, porque se dizer à autoridade que eu vou só buscar o colete à bagageira, pode não funcionar. A autoridade pode perfeitamente dizer: você está aqui parado há meia hora, já tinha a obrigação de ter sinalizado com o triângulo e com o colete, e é verdade, tem essa obrigação de o fazer. Eu juntava aqui mais uma, já agora, que te podias ter, que qualquer pessoa deve ter à mão. Um é um pequeno pano para limpar o vidro. Eu sei que nós podemos ligar o desembaciador, eu sei que nós podemos tentar fazer esse tipo de coisas.
Mas se funcionar.
Se funcionar, porque ele pode não funcionar no momento em que nós precisamos dele, essa é que é a questão, o desembaciador. Ou pode não ter a velocidade que nós pretendemos e de repente temos ali uma situação. Portanto, um pequeno paninho, não custa nada. O que não faltam são panos mais velhos em casa, pode reaproveitá-los para este tipo de atividades. Passar ali no vidrozinho é suficiente. Depois, eu gostava de deixar aqui outra que reduz a ansiedade, a sua e a ansiedade de quem está no banco de trás. Particularmente nestas alturas, quando está a chuva intensa, acontece muitas vezes ficarmos parados em situações de para-arranca que demoradas, de horas, vamos imaginar. Se tiverem umas crianças atrás, acredito que há duas coisas que são fundamentais. Eu sei que deve estar a imaginar numa televisão para passar um filme, mas não, eu vou-lhe dar outra. Uma é um cobertor. Um cobertor pode fazer a diferença. Repare, se o carro parou, se não pode estar com o carro ligado, devido às condições que neste momento estão à sua frente, se não pode ter o aquecimento ligado, quer dizer, as crianças vão ter frio, estão lá sentadas atrás, e portanto das duas uma, ou vão vestir o casaco que trouxeram, se entretanto não teve a ideia de o deixar na bagageira como alguns pais fazem, ou então de facto aquilo pode podem ficar com frio e de facto é desagradável, além da ansiedade que isso provoca. Portanto, eu diria que um cobertorzinho dentro da bagageira serve sempre para qualquer emergência, particularmente para pôr por cima das pernas de uma criança, vamos imaginar, e até alguns pequenos snacks. Nós já falámos disso em outros podcasts relacionados com viagens longas, mas repare, mesmo em alturas de chuva, aquilo que eu gosto de aconselhar é: não se esqueçam que de repente podem chegar, vamos imaginar, à Ponte 25 de Abril, ficar lá duas horas. Podem chegar aqui à Avenida Infante do Henrique e ficarem lá duas horas, e o mesmo se passa, seja no Porto, seja no Algarve, onde for, de repente podemos ficar lá bastante tempo.
Umas bolsinhas dá sempre jeito, mesmo fazendo migalhinhas, depois aspira-se, não há problema. Tu falavas na questão do cobertor, é importante também ter um agasalho sempre ali à mão em qualquer altura do ano, porque nunca se sabe quando é que vamos necessitar dele. E depois eu acho que, obviamente, é uma questão óbvia, mas é sempre bom lembrar que convém que se olhe para, seja, por exemplo, se for um carro elétrico, se tem bateria suficiente para poder eventualmente ficar preso no trânsito, ou se tem combustível, gasóleo ou gasolina, para aguentar também esse tempo de espera. É uma questão importante.
Sim, eu acho que um dos maiores fatores da ansiedade modernos é a ansiedade da autonomia dos carros elétricos. Curiosamente, eu acho que a ansiedade é similar à ansiedade da autonomia de um carro a gasolina, se não soubesse onde é que é a bomba de gasolina. Pois. Nós, urbanos, normalmente estamos mais habituados a isso, e a discussão entre um carro elétrico e às vezes um carro de combustão é uma questão muito urbana, porque fora das grandes cidades também não existem assim tantas bombas de gasolina em qualquer esquina como parece. Nós fomos para o interior, e se formos para determinadas aldeias, eu diria que se coloca quase na mesma equação. Onde é que procuras a bomba da gasolina mais próxima? Onde é que procuras o posto de abastecimento mais próximo? No caso de um carro elétrico. E portanto, esta é uma questão que pode provocar ansiedade. Se faz favor, vejam antes da viagem e controlem bem onde é que há postos de gasolina, onde é que há locais para carregar o carro. E já agora, lembrar aqui uma coisa que nós já lembrámos nos podcasts. Hoje em dia, qualquer Google Maps, Waze e outras aplicações mostram quer os postos de combustível nas redondezas, e aqui alguns não dizem ainda se o posto de combustível está ou não está muito ocupado, mas no caso dos pontos de carregamento, sim, há várias aplicações onde isso é possível verificar quais é que estão, e inclusive tentar perceber se estão a ser utilizados, se não estão, e portanto podermos programar da melhor forma a nossa viagem sem ansiedade.
Podcast Away.
E para evitar a ansiedade, pode ouvir também mais episódios do Podcast Away. Estão disponíveis no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.